Vamos então meditar um pouco hoje na palavra do nosso Deus em cima de um personagem cuja história é riquíssima e que existem livros desta grossura só falando nele, Davi. Vamos então retroagir a 1000 e poucos anos antes do Senhor Jesus Cristo, ou vamos a 3000 anos antes de hoje. Davi foi feito genro do rei Saul, tornou-se amigo, ajudador de Saul em horas difíceis, que Saul estava perturbado, tornou-se militar pela mão de Saul, um grande guerreiro. Só que Saul passou a persegui-lo com muito ciúme e medo dele tornar-se rei. Ficou enciumado demais de Davi. E iniciou-se uma perseguição de aproximadamente 6 anos em que Davi sofreu demais, fugindo de Saul. Davi, inclusive, já tinha sido ungido por Samuel, profeta Samuel, para tornar-se rei um dia. Quando Deus determinasse, não tinha sido revelado o dia. Mas o fato é que Saul, que estava enlouquecido, um homem que ficou estranhíssimo a partir de certo ponto na sua vida, mas Saul era o rei ungido por Deus, até o dia em que Deus assim determinasse, depois Davi seria rei depois de Saul, mas não havia um tempo, uma época marcada para isso. Pois estava mais ou menos neste ponto. Nessa fuga de Davi, uma vez Davi tivera a oportunidade de matar Saul. Saul estava perseguindo Davi, Davi se escondeu dentro de uma caverna com seus homens, e diz a palavra de Deus que o rei Saul, por necessidades físicas, deixou o seu grupo e entrou pela boca da dita caverna que Davi estava lá dentro escondido. E naquele momento ali, só e completamente desprotegido, Saul era uma presa fácil na mão de Davi e seus homens guerreiros. Mas Davi poupou a vida de Saul. Agora, novamente, surge uma nova situação em que nós vamos estudar um pouco e tirar algumas lições. 1 Samuel, capítulo 26, versículos 1 a 8. 1 Samuel, capítulo 26, versículo de 1 a 8, que diz assim: vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Jezimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, defronte de Jezimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para aliar sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Ahimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus se entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Vamos parar aqui e orar a Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine coisas valiosas hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. A oportunidade era excelente. Davi, bem em frente a Saul, que dormia, cercado do seu general, dos seus soldados, e cercado por 3.000 homens, e Davi não era, Saul não era tolo, estava bem no meio, claro, ultra protegido o rei. Davi tinha excelentes motivos para matar Saul, o rei. Davi estava sendo perseguido injustamente. Ele tinha um comportamento perfeito perante o seu sogro, o rei, Saul, perante Deus, especialmente e principalmente. Será que aquele encontro ali, aquela oportunidade, não seria uma maneira de Deus dizer que o tempo de perseguição havia chegado ao fim? Acabou-se? Talvez Deus estivesse falando para Davi? Davi, um segundo motivo, corria um risco de vida constante. Não seria lícito proteger a si próprio, ainda mais que ele tinha já sido ungido para ser rei depois do outro? Se ele já tinha sido ungido, por que não tomar posse logo? Seus pais estavam fugidos também, nós lemos noutra passagem, em grande desconforto, longe da terra de Israel, por proteção. Não seria razoável Davi proteger seus pais? Davi estava privado da sua esposa, Mical, filha de Saul. Lugar de marido não é perto da esposa, mas eles tinham sido arrancados um do outro à força pelo rei. Tudo isso poderia estar sendo ali acumulado na mente de Davi. Saul estava desequilibrado, meio enlouquecido. Não era perigoso para o povo escolhido de Deus ser um alocado na direção máxima? Todos esses motivos razoáveis, inteligentes, justos, lógicos. E mais, Davi não precisava ele fincar a espada no coração do rei. Bastava fazer isto para Abissai, que estava com as mãos coçando para segurar o punho daquela espada e cravar em Saul. Bastava um olhar, bastava um pequeno gesto de cabeça, bastava um sorriso de Davi para Abissai, Saul era homem morto. Não, senhor, eu não matei. Foi Abissai. Aliás, a iniciativa foi até dele. Ele se ofereceu. Senhor, eu só quis concordar. É o mínimo que eu podia fazer, era assentir com Abissai. Se Davi tivesse usado qualquer um daqueles motivos, ele estaria perfeitamente justificado perante o povo, em condições de viver uma vida normal, aliás, mais do que normal, porque seria rei, livre do inimigo. Mas perante Deus, mesmo com todos esses argumentos excelentes, finos, acima de tudo havia um motivo para não matar Saul. Saul era o rei que Deus tinha escolhido para reinar sobre Israel. E aqui Davi encontra-se então numa encruzilhada. Ele iria seguir os bons e razoáveis motivos para matar Saul e voltar à sua própria liberdade e livrar o povo de um rei meio louco? Ou ele seguiria o único motivo para não fazê-lo e continuar numa vida de foragido, extremamente desconfortável, tensa? Chegara o momento de Davi mostrar, aliás, mais uma vez, fidelidade a Deus. Já vem a primeira pergunta: o que faria você? Pelo que nós já fizemos antes, fazemos continuamente, infelizmente, é muito provável que mataríamos o rei. Provável. Quantas vezes já agimos com boas explicações lógicas, humanas, razoáveis, mas com o coração pesado, algo dizendo que aquilo não está bem diante de Deus, algo acusando contra uma torrente de motivos lógicos, mas o coração acusando. E nós assim mesmo, muitas vezes, fazemos, porque é mais gostoso, é mais imediato, e por motivo qualquer. O que que Davi fez? Versículos 9 a 12, comecinho do 12. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. Davi, então, seguiu o seu coração e foi fiel a Deus. Argumento muito simples que ele usou aqui. Saul é ungido do Senhor e não cabia a mim, ele dizendo, ou a ninguém matá-lo. Isso era com Deus. Deus um dia vai matá-lo, um dia faz com que ele seja morto numa batalha, que aliás foi mesmo morto numa batalha. Deus resolva essa questão da vida deste homem que é ungido dele. Não sou eu que vou julgar. Em outras palavras, se esse homem está em condições ou não de ser rei, se ele está enlouquecido ou não, se ele está sóbrio ou não, lúcido ou não, não me importa. A vida dele está na mão de Deus. Deus, pois, então, resolva. Tomaram a lança, ali a bilha ou a moringa, a vasilha onde estava a água de Saul, e se foram. Continuando no versículo 12. Agora, aliás, ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porque da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Até aqui nós vimos apenas Davi agindo. Davi viu onde Saul estava dormindo, examinou toda a situação, bolou ir até lá, perguntou quem queria com ele, Abissai se ofereceu, chegaram até lá, pertinho, Abissai ofereceu para matar o rei, ele não concordou, resolveu até o centro do acampamento. Olha o detalhe, o rei não estava na periferia, nas bordas, mas o rei estava no centro do acampamento, então eles tiveram que atravessar todos aqueles guerreiros, dormindo, e foram até o miolo, e tiraram a lança e a vasilha, e foram embora. Davi agindo, Davi. Aqui é a única parte em que fala, no capítulo todo, de Deus agindo. Deus agindo. Quase passa desapercebido este detalhe, entre aspas, a metade de um versículo, mas aqui está algo extremamente importante, fundamental para a história. Deus colocou todos para dormir. O plano de Davi só funcionou porque Deus agiu. Já notou que nossos planos só funcionam quando Deus age? Às vezes nós temos projetos excelentes, mas Deus não acha. Excelentes aos nossos olhos, mas Deus não acha os projetos falhos. Mamãe Helena acabou de comentar aqui que às vezes ela chora e sofre porque tem ideias boas sobre ela própria, mas Deus não acha tanto e aí não dá certo e sofre porque os planos pessoais foram frustrados. Nossos planos sempre serão frustrados quando Deus não quiser, porque não vão funcionar. Mas quando Deus quer, não há dificuldade para Ele. Até fazer 3.000 guerreiros escolhidos de Israel para dormir como anjinhos. Tudo turminho. Parece que tinha ali uma grande babá cantando uma canção de Dinar. Os 3.000 guerreiros e o próprio rei dormindo, acalentados por uma canção infantil. Deus deu um sono sobrenatural para aqueles homens. Irmãos, se nós soubéssemos, cada vez que Deus interfere nas nossas vidas de maneira sobrenatural, nós ficaremos pasmados, boquiabertos. Davi aqui deve ter sabido que veio de Deus aquilo, porque tem essa observação aqui. Talvez o próprio Samuel seja o autor do livro, não se sabe bem, provavelmente. Mas vamos dizer que não houvesse essa revelação. Então, não iam saber. Mas que coisa, esse povo está dormindo. Ninguém acorda. Cadê os sentinelas? Tem um rei aqui, poderoso. Saul tinha um reino grande, forte. Ficou maior ainda com Davi, depois ficou maior ainda com Salomão. Mas já era um reino forte de Saul. Sentinelas, protetores, tudo dormindo. Porque Deus quis, só por isso. E ele interferiu. E protegeu o próprio Davi. Deus não livrou Davi de ser perseguido, de fato, por Saul, até aquele tempo, e ainda continua a perseguição depois disto. Mas Deus protegeu Davi na perseguição, ou durante a perseguição. Em várias ocasiões, Deus protegeu claramente Davi. E agora, de uma maneira muito especial, se uma sentinela acorda, uma, Davi era um homem morto, que ia despertar 3.000. E era um homem morto. Então, Deus tem poder para exercer os planos dele e poder para nos proteger de uma maneira sobrenatural. E fica uma lição, que não é a primeira vez que eu digo no púlpito, muitos livros falam, não é preciso muita teologia para saber disto, mas Deus não nos livra dos problemas, das dificuldades. Mas ele nos livra dentro dos problemas, ou nos problemas, ou nas dificuldades, ele nos livra à maneira dele. Quantas vezes nós já fomos explicitamente protegidos durante uma dificuldade? Vários aqui, se não todos, poderiam levantar, cada um na sua vez, e contar proteção por cima de proteção que Deus dá, física, mental, psicológica, financeira, profissional, espiritual, de várias, de todas as ordens. Deus é um tremendo protetor nosso, especialmente quando estamos dentro dos planos dele. E quantas vezes nós não sabemos que fomos alvos da proteção de Deus, que às vezes que nós sabemos possam contribuir para que possamos exercer nossa fé. Dizer, Senhor, eu sei que eu sou muito mais protegido do que eu penso, do que eu imagino. Eu não tenho todas as informações. Mas, obrigado, Senhor, pelas vezes que Tu me protegeste, que eu nem soube, nem me dei conta. Passei no lugar do acidente 5 segundos antes, e nem ouvi a pancada dos dois carros. Lá estava o carro fechado, com o ar-condicionado e o som ligado. Mas nem soube e me livrei do acidente mortal. E quantas coisas, e quantas coisas. Vamos ser gratos a Deus pelas proteções que Ele tem nos dado cada vez. As que nós sabemos para contar e as que nós nunca vamos saber, pelo menos embaixo do sol. Versículos 13 a 16. Tendo Davi passado a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: quem és tu, quebradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardaste a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Veja agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Antes do diálogo com o próprio rei Saul, Davi dirige-se ao general Abner, encarregado da segurança do rei, é claro. Observaram aqui o detalhe, que eu já chamei atenção até na entonação da voz. Ao longe, guardando uma grande distância. Está bem claro aqui. Davi passou a outra banda, pôs no meio do cume, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Uma precaução. Antes de falar, ele foi para bem longe do rei. Coragem e confiança em Deus não dispensam prudência e bom senso, como Davi usou aqui. Pastor, aqui é complicado. Davi usou de bom senso para ir no coração daquele acampamento com 3 mil homens acolá. Ele usou de bom senso? Ele usou de prudência? Mas foi. E agora que ele fica longe, aí o Senhor diz, ele foi prudente, ele teve bom senso. E lá? Qual é a linha? É complicado isso. E é interessantíssimo. Consciência. Coração acusando. Alguém que está em paz com Deus, com consciência tranquila e sensível, bem sensível, ele há de sentir quando o seu coração lhe dá paz para fazer algo perigosíssimo, como Davi fez. Talvez mais perigoso do que ficar tão longe do rei já de manhã, que ele podia fugir mais rápido e tal. Muito mais perigoso foi ter ido lá no miolo do acampamento do rei, arriscando acordar um só. E ele está ali fechado por 3 mil homens. A única explicação que eu tenho é a comunhão com Deus, que garante uma sensibilidade de coração que lhe dá paz ou que tira a paz. Certamente Davi foi com muita paz lá naquele local perigosíssimo à noite. Deus deu essa paz a ele. Não sei se Deus se revelou, pode até ter se revelado que Deus fazia isso naquela época algumas vezes. Vá lá que eu lhe garanto. Mas nem sempre. Então não é garantido que Deus falou para Davi de uma maneira audível. Não, bastaria paz no coração dele e aquele desejo de Davi fazer aquele ato extremamente ousado. Vá, mas sem dizer vá. Só colocando o impulso espiritual no coração de Davi. E ele foi... E não foi imprudente. Aos olhos dos homens, certamente que sim. Mas olhando pelo aspecto mais profundo, mais espiritual, não foi imprudente. Ele seguiu o seu coração, confiando num Deus poderoso. Quem confia num Deus poderoso não é imprudente. Só que, de manhã, se ele porventura teve o pensamento, sabe de uma coisa? Se eu ontem à noite fui lá no meio do acampamento desse rei, não vou me afastar dele, não. Eu vou falar com ele, é a 10 metros de distância, ainda ao alcance de um arco, de uma flecha. Se eu fiz uma coisa, eu faço outra. Se ele pensou assim, com certeza deve ter acontecido algo de Deus dizer, se afaste. Se afaste. A consciência dele, uma vez que Deus não lhe garantiu uma proteção especial, dando-lhe paz no coração, entra o bom senso, vamos chamar assim, humano, ou normal, né? Como se o outro fosse anormal, é difícil classificar. Mas entra o bom senso das circunstâncias naturais que nos cercam, sem uma garantia mais funda, vinda da parte de Deus. O normal era Davi não ter entrado nunca no meio daquele acampamento. Então, nesse aspecto, foi anormal, porque Deus o deu essa garantia. E pronto, depois daí, Davi, agora você siga as circunstâncias que normalmente os homens tomam. O que é que se faz quando tem alguém muito perigoso nas redondezas, Davi? Se se afasta, Senhor, pois se afasta deste homem, Davi, já bastam-se a noite. Agora, mais não. Essa é a explicação que eu dei. Que eu tenho. Agora, se Davi tivesse, vou ficar 10 metros dele, e o coração batesse forte, a paz não veio, mas eu vou arriscar. Pronto. Aí era um erro grande. Aí estava sendo imprudente, tentando a Deus. Não, eu vou. Depois vão me chamar de medroso, os meus homens. Ah, medroso, se afastando do rei. Cadê aquela coragem, Davi, que ontem de madrugada foi lá no meio do acampamento dele e agora está fugindo? Cadê? Molão. Não, isso não. Eu vou encarar. E o coração aqui dizendo, não, não faça isto, Davi, se afaste. Se ele tivesse forçado, teria se dado muito mal, diante de Deus. Então, siga o seu coração, estando em paz com Deus, a sua consciência, e encontre lugar na sua vida e ser muito ousado na fé, sim. Mas não é sempre que Deus vai lhe exigir isso. Não é sempre que Deus vai lhe garantir que estará por trás disto, e vai ter vezes de você ser muito prudente mesmo, como Davi foi, humanamente falando, prudente, tomando as precauções que devia tomar. Não seja imprudente, nem tente a Deus, nem orgulhoso para mostrar para os outros que é um homem cheio de fé. Acho bom, rapaz, quando alguém levanta na igreja e diz, puxa, a fé da irmã fulana é linda. Eu vou dar mais uma chance para o pessoal dizer isso aí. Desastrado. Não vai, não vai. Alguém assim, não adianta ser ousado na fé desta forma. Seja ousado na fé quando Deus lhe der garantia. Não é um assunto fácil de explicar, mas espero ter conseguido explicar para vocês entenderem bem isto. Não vá ser imprudente. Em nome de uma fé que não tem respaldo. Mas na hora de ter o respaldo e você lá no seu coração sabe que tem, enfrente uma fogueira. E do fogo. Mas não sendo assim, não vá se, como diz aqui, como a ciência diz, não vá se amostrar. Só para se amostrar, está fazendo isso aqui. Muito comum. Anúncio leva o visto todo dia no colégio, né? Só para se amostrar. Pois, como crente, vá se amostrar para os irmãos, você tem uma fé belíssima e tal. Você vai estar muito mal. Se esse for o motivo. E certamente Davi sabia diferenciar e lá de madrugada, extremamente ousado, horas depois, não, distância pessoal, distância, que esse homem é perigoso. Os 3.000 acordaram. Quando Davi grita, Abner, o generalzão lá, se mostra muito zeloso pelo rei, viram? Repreende a Davi. Quem é este que fala assim com o rei? Engraçado. Mas Davi ironiza que deveria, ele poderia ter morto o rei e não fez, e Abner, que devia ter protegido o rei, deixou-o exposto. E agora vem mostrar cuidado e querer esnobar na frente do rei. E muitas vezes acontece isto, numa aplicação que eu quero fazer aqui. Os menos zelosos por Deus são os que mais falam. Os que mais dão palpites, muitas vezes. Os que mais dão trabalho, muitas vezes. É interessante isso aqui. Abner, se tinha um, entre os 3.000 que estavam ali, que devia ter ficado caladinho, morrendo de vergonha, suando de constrangido, se tinha um ali, era quem? O generalzão. Que era o responsável, onde cairia toda a culpa. Mas foi exatamente quem não deveria ter falado, que tinha fracassado na sua missão, irresponsável que foi, vem agora esnobar e querendo tomar as dores do rei na frente dos seus soldados, na frente de Davi, etc. Não seja um Abner que quanto mais falha, mais grita. Quanto mais erra, mais quer mostrar serviço. Quanto mais não tem condições de falar em certas situações, mais quer se impor. E mais mostra cara fechada, e mais mostra tom de voz pesado e coisas desse tipo. muito comum isso. Às vezes, pessoas fortíssimas, numa igreja, espiritualmente falando, pessoas de uma vida linda, pilastras, numa igreja, são as mais discretas, que pouco falam, que quando pedimos um conselho, vem um conselho bonito, vem uma opinião boa. Estou também fazendo aqui um elogio a falar pouco, porque às vezes há necessidade de alguém se envolver num trabalho na igreja que precisa falar e mostrar, expor coisas desse tipo. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É que não procure compensar falhas ou erros ou fraquezas suas ou fragilidades ou irresponsabilidades ou imprudências ou coisas desse tipo. Não procure compensar isto mostrando fachada. Porque é patético. Depois do diálogo patético, então com Abner, Saul fala aqui, versículos 17 em diante. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi. Olha o desequilíbrio deste homem, ele estava perseguindo Davi para matar. Não é a tua voz, meu filho Davi. Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que eu tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida, hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Depois desse diálogo, aqui meio triste, meio esquisito, com Saul, ele chora, reconhece que pecou, estava com... procedendo como louco, ele mesmo diz, e estava mesmo, convida Davi para voltar. Mas Davi não aceita. Pede a proteção de Deus. Interessante, do jeito que a tua vida foi preciosa a mim, ele não diz que seja a minha preciosa a ti, preciosa a minha diante de Deus. Interessante isto. E é muito rica que essa passagem das palavras de Davi, mas eu não vou desenvolvê-las, eu já quero encerrar. Mas o fato é que Davi simplesmente pede a proteção de Deus, não conversa muita coisa mais com Saul, manda buscar aqui tua lança e a tua bíblia, eu não vou deixar, manda buscar, prudente agora, prudentíssimo, e cada um vai para o seu lado. Interessante, Davi não voltou com Saul novamente, muito cuidadoso agora. Ah, pastor, quer dizer que, coitado do pobre do rei Saul, tão sofridinho, tão arrependidinho, aqui. Quer dizer que Davi, coração duro, não perdoou. Não tem nada a ver. Apenas Davi sabia quem era Saul. E que sabia que Saul não era um homem confiável. E que dali a meia hora podia vir um espírito mau sobre Saul, que acontecia várias vezes, e ele enlouquecer de novo e queria arremessar uma lança no peito de Davi. Meia hora depois, eu não vou. Não é questão de ter perdoado ou não ter perdoado. Muita gente confunde perdão com falta de memória. E não é. Perdoar é não levar em consideração uma ofensa para efeito de relacionamento. Como Davi continuou falando com Saul, um relacionamento precário, óbvio, por causa do outro, claro, mas por Davi, falando respeitosamente, chamando de meu pai, meu senhor, meu rei. Não, é indigno de falar com o senhor, ele é indigno de eu ao menos olhar para ele. Não. Então, imagino que estava perdoado. Sim, mas o perdão não significa que vai se deixar de levar em consideração tudo o que aconteceu para trás, em qualquer situação, em qualquer hipótese. Não. Uma ofensa várias vezes repetidas certamente gera um tipo de procedimento cuidadoso pelo ofendido. Mesmo que haja um perdão, está perdoado, continua um relacionamento talvez mais precário do que antes, mas continua, não considera o outro indigno de um mínimo de algum tipo de consideração e de amor cristão. Mas esquecer, no sentido de dizer, eu já fui roubado 4 vezes pela mesma pessoa, e a pessoa já me roubou as 4 vezes, pediu 4 vezes perdão, e eu vou continuar de costa para ela com minha carteira aqui aparecendo na cédula de 50? Não vou. Mas não vou mesmo. Então não perdoou. Perdoei. Estou conversando com ela. Amo em Cristo. Ajudo se precisar. Talvez até levar para o médico para saber que ele está roubando tanto, né? Agora, ficar de costa com minha notinha aqui aparecendo. Não. 4 vezes não. Eu não gosto muito de ser roubado, não. Então não é confundir. Eu já vi muita gente dizendo isto. Estudada. Ah, lembrou-se de uma ofensa? Lembrei, aquele tapa que eu levei no rosto do irmão há 3 anos, nunca mais esqueci. Aliás, há 15 anos. Ah, tá lembrado? Tô. Não perdoou. Irmão, só fazendo uma operação na minha cabeça e tirando um nervozinho aí, operação chamada lobotomia, para que eu perca a memória, porque eu vou me esquecer daquele tapa o resto da minha vida. Eu vou me lembrar, é claro. Mas hoje eu tenho relacionamento com aquela pessoa, converso. Então, tenho certos cuidados, mas não o considero indigno, sou pronto para ajudar no que for preciso. Está perdoado? Sim! Eu me lembro, sim, está perdoado, sim. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. A Bíblia ainda fala muito, vamos encerrar agora, mas muito de Davi, que se tornou rei na hora certa. Deus tirou a vida de Saul no campo de batalha, na mão dos filisteus lá. Davi longe, muito longe dali. Davi tornou-se rei, poderoso, com a vida atribulada, pecou muito, se arrependeu muito, e foi muito amado de Deus, porque era um homem sensível, humilde, e muito protegido. Muito protegido. Um dos pontos marcantes de Davi, conforme a Bíblia registra, que não há uma só narrativa de uma batalha perdida dele na Bíblia. Nem venceu todas as que ele entrou, mostrando uma proteção tremenda na parte de Deus. Graças ao nosso Deus pelo que ele é, o mesmo Deus que quer fidelidade nossa. Que muitas vezes permite que nós encontremos situações em que nós nos enchemos de argumentos geniais, lógicos, interessantes, razoáveis, perante 10 pessoas ao nosso redor, Claro, claro, deve haver assim, claro, claro, claro. Mas o coração piscando, não aprovando. E você sabe que Deus não está aprovando aquele detalhe. Não estou nem falando de um pecado explícito, claro, porque se é um pecado claro, não precisa nem reunir 10 irmãos ao redor. Nenhum, quanto mais 10. Não precisa reunir. Será que eu devo pecar? Eu devo roubar? Reúne aqui 10 irmãos da igreja para saber se eu devo roubar. Não precisa, porque a Bíblia diz. Estou falando de casos que não são pecaminosos em si. Que era o caso de Davi aqui. A ideia de razoavelmente eliminar a vida daquele homem. Mas teve algo que para Davi tornou-se pecado. Esse homem você não mata. Ele então respeitou. Respeite o que Deus coloca no seu coração. Siga, obedeça contra tudo e todos. Se for o caso, falando de casos não pecaminosos. Mas faça e Deus com certeza vai lhe proteger. E ao contrário, não vá na onda de boas desculpas ou até bons argumentos. E seja prudente quando não tiver uma garantia clara ao seu coração, só ao seu coração, clara, de que Deus está lhe mandando para uma tarefa arriscada, difícil, complicada, perigosa. Se você não tem esta paz, esta convicção, não vá querer esnobar com a fé que você não tem, com a garantia de Deus que você não tem. Seja normalmente prudente, humanamente prudente. O Senhor Jesus Cristo nos diz para sermos prudentes como as serpentes. Prudentes na hora certa. E extremamente ousados também na hora certa. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada e que todas essas lições tenham sido aprendidas por nós, para colocarmos em prática, vivenciando-as no dia a dia, para a honra, a louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. E em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.